Podcasts de Eduardo Batibuta. E como você está ouvindo, aqui está chovendo. Estou sentado aqui na minha área de luz, com o todo fechado, só ouvindo a chuvinha cair. E a Kiara aqui no meu pé, morrendo de medo, tadinha. Ela odeia a chuva. Muito bem, estamos aqui para conversar mais um pouquinho com você. Para saber como é que anda a sua vida. Para saber se você está gostando das coisas que estão acontecendo. Se você está feliz com as coisas que estão acontecendo com você, seu trabalho, o seu curso da faculdade, seu relacionamento, seus filhos. Está tudo bem aí? Tudo tranquilo? Tudo de boa? Eu comecei a gravar um podcast hoje cedo e eu fui interrompido e eu não consegui gravá-lo. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir reproduzir exatamente tudo aquilo que eu estava falando hoje cedo, porque eu estava empolgado hoje cedo. Agora eu já não estou tão empolgado assim. Mas a verdade é uma só. Quando eu pergunto como é que está a sua vida de maneira geral, é porque muitas coisas mudaram do que eram, né? Como era 10 anos atrás, não é mais como é hoje. Inclusive, eu vi uma foto de uma amiga minha 10 anos atrás e ela está completamente diferente hoje. Mudou de água para vinho, se cuidou, ficou bem. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, é se cuidar, ficar bem, deixar com que a felicidade nos transforme. Deixar com que a alegria nos transforme. Fazer um esforço para sair daquele marasmo todo da vida. Aquelas coisas que se repetem de uma forma assim inexorável. É. A vida é uma série de repetições. A gente faz praticamente as mesmas coisas todos os dias. Exceto em alguns dias que a gente muda alguma coisa, porque foi necessário, ou porque se atravessou pelo caminho, sei lá, de repente, não se sabe lá de onde nem quando, essas coisas surgem, né? Mas uma coisa é certa, a gente vai passando pela vida. E quando a gente vai se aproximando dos nossos anos mais experientes, mais derradeiros, a gente começa a observar que todas as lutas que nós tivemos foram em vão. A gente fez o que fez, né? Para ser taxado, julgado, rotulado, carimbado, se quiser voar, né? Plumpti, placti, zoom. E a gente não tem méritos. Se você observar bem, as pessoas nunca nos dão os méritos que nós merecemos. Nunca nos dão o valor que nós merecemos. Ou não querem, ou não vão porque vai fazer mal a elas observar aquilo que é bom em nós. Quanta gente quer ser igual a você? Pense bem. Quanta gente queria ter uma vida como a sua? Pensa aí, você vai ver. Às vezes até as pessoas que estão junto com a gente ficam travadas. Olham para a gente e falam assim, pô, como é que você consegue fazer isso? Ah, eu tenho uma vergonha danada de fazer esse tipo de coisa. Imagina que eu vou falar no microfone para um monte de gente ouvir. Ah, não, se eu tiver que falar em público, eu vou gaguejar, eu não vou conseguir falar, eu não vou nem conseguir pensar. E aí você chega na frente de um microfone e vai falando, vai soltando tudo que vem na tua cabeça e está tudo certo. No meio do povo, você conversa naturalmente, eu não consigo fazer isso, eu tenho que me interar, eu não consigo conversar todos os assuntos. Imagine quantas pessoas não são assim que estão ao seu redor. Quantas pessoas desejariam escrever como você escreve, fazer um vídeo como você faz? Quantas pessoas queriam ter o raciocínio rápido que você tem? E quantas pessoas gostariam de estar tranquilas, sossegadas, sentadinhas no sofá, curtindo um filme, uma música, ou o que o valha, né? Simplesmente por estar, sem um grande motivo, sem nenhuma festa, sem nenhuma comemoração, estar sossegado. As pessoas não acreditam nisso. As pessoas não acreditam no sossego. Olha que delícia essa chuva caindo, meu Deus do céu. Tem alguma coisa mais gostosa que isso? É. Eu me lembro de quando eu era garoto, eu costumava descer nas enxurradas. Eu só morei em rua que era descida, e aí tinha aquelas enxurradoras, e a gente pegava lá, né, os nossos carrinhos de rolemã, ou pegava uma prancha que a gente tinha, uma madeirinha, ou alguma coisa que valesse a pena. E a gente descia naquela água suja que vinha lá de cima, e para nós era tudo uma festa. Ninguém morreu. Ninguém morreu com isso. Ninguém ficou doente, nada. A gente era um bando de gente saudável que gostava de brincar na chuva. A gente jogava bola, tá? E começava a chover. E você acha que a gente saía correndo? Nada! A gente ficava na chuva. A gente ia lá e de boa, de boa. A gente continuava jogando. Chegava em casa molhado que nem um pinto velho, aqueles pintinhos de galinheiro, tudo ensopado. Hoje, vai fazer isso hoje. Tá? Vai. Vai lá. Vai lá enfrentar a leptospirose. Né? Vai lá. Vai lá botar o pé na água. Vai ser levado pela enxurrada. Ninguém faz mais isso hoje. Hoje as enchentes estão levando as pessoas. Derrubando os morros. Lá em Petrópolis, Teresópolis. Lá em Pernambuco, lá no Nordeste, em algumas cidades, no Amazonas, nas Palafitas, lá onde a água sobe do rio mais do que devia. É. É o que eu falo para você. As coisas que a gente viveu, que não nos mataram, hoje são perigosíssimas. Ave Maria, se são. E a gente sobreviveu. Aí eu aqui aos meus 67 anos, tendo passado por tudo quanto foi poucas e boas aí na minha vida. Para ter alguém que chega hoje para mim, olha bem e fala, você não faz nada. Nossa, fica aí sentado, conversando com esse celular, fazendo vídeo, fazendo foto. Para quê? Não faz nada da vida. Muito enganada. Muito enganada. E olha que hoje eu ainda viajo mais do que ela. Com certeza. Nós não viajamos mais juntos faz tempo. Porque nós temos 3 cachorros, né? Então quando um vai, o outro fica para tomar conta dos cachorros. Quando o outro vai, a outra fica tomando conta dos cachorros. Mês que vem ela vai. Vai lá para Pernambuco, na casa da filha, da nossa filha Flavinha. Vai passar uma semana lá. Falei para ela, fica lá, passa o Natal com a menina, que ela não vai vir para cá mesmo. Fica por lá, aproveita. Vai viajar para ficar só 7 dias. Já vai e fica, comemora lá. Não precisa se preocupar comigo. Porque eu já estou tão desanimado com esse negócio de comemoração de Natal e primeiro de ano. Tão... Tão apoquentado com essas coisas que não há o que me apacente mais. Então, vai ser tranquilo, tranquilo. A convivência nos faz pensar duas vezes para falar algumas coisas. É sério, quanto mais tempo você convive com uma pessoa, mais problema você vai ter com ela. Com certeza. O amor é uma coisa muito interessante, tá? No começo, aquele fogo, aquela paixão, você não consegue ficar longe, você quer estar o tempo todo junto, pelado de preferência, grudado, se esfregando. Ah, Pedro Maria, é aquele fogo que sobe. É. Fogo de morro acima, água de morro abaixo. Opa! Depois que você passa aí seus 5, 7 anos, que você já está lá com os filhos, que você está criando seus filhos, está preocupado em trabalhar, tá? As coisas vão ficando mais difíceis. O sexo vai ficando esparso, a vida vai ficando chata. Tá? Aquele negócio de ter que dormir cedo, porque amanhã eu tenho que levantar para trabalhar. Ah, já não dá mais para fazer aquelas brincadeiras gostosas que a gente fazia antes, que levava horas. Não, tem que esperar o final de semana. E ainda tem que contar com as crianças que vão dormir cedo, porque já estão numa idade querendo entrar no quarto para saber o que nós estamos fazendo. É complicado, é complicado. Então, aí os filhos crescem, casam, vão embora, e a gente ficamos sós novamente, eu e ela. Para a mulher é um transtorno quando os filhos vão embora, saem de casa. O ninho fica vazio. Aquela síndrome do ninho vazio. Muito interessante. E o duro é que as mulheres esquecem que o marido veio primeiro, né? E depois vieram os filhos. E como passou muito tempo criando os filhos, porque filho é lindo, é bom, maravilhoso, mas dura uma eternidade. Eu acho isso bom, adoro meus filhos. Mas tudo muda, é o que eu falo, todas as coisas mudam, passam. E aí, quando você está aí com seus 55, 60 anos, né, que você está quase chegando na sua aposentadoria, que você começa a fazer aqueles seus planos, como eu fiz. 5 anos antes de eu me aposentar, eu comecei a traçar os meus planos para a aposentadoria. Eu passei a pensar no que eu iria fazer assim que eu aposentasse. Eu tinha umas ideias loucas, tá? De viajar Canaí, conhecer o mundo, conhecer o Brasil todo. Apesar que a gente já conhece bastante o Brasil, a gente viajou muito. Mas aí, o que que aconteceu? Eu aposentei. A primeira coisa que ela me disse no meu primeiro dia de aposentadoria, ah, vê se não fica muito aqui dentro de casa que eu não vou aguentar ficar olhando para sua cara o dia inteiro. Sério, gente? É, bem assim. Eu falei, nossa, mas eu nem bem aposentei, calma. Né? E fazendo meus planos, tudo, fazendo meus roteiros de viagem. Aí eu chamei ela, falei, vamos viajar, vamos aproveitar, vamos curtir, que eu aposentei agora, agora dá. Não, não vou. Não gosto mais de viajar, é tudo muito longe, é tudo muito diferente aqui de casa, tem os cachorros, tem isso, tem aquilo. Eu falei, a coisa vai pegar, ah, o bicho vai pegar. E aquele ditado, tá? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. E come mesmo, ainda palito dos dentes com o seu ossinho. Com certeza. E vai. E o pior é que o relacionamento depois vai estagnando cada vez mais. Vai ficando cada vez pior. E aí começam os riscos, né? Porque Quem não dá assistência sofre concorrência, não é verdade? E a concorrência no nosso mundo hoje tá bravo pra caramba. E tem uma coisa que eu acho que é o pior de tudo, né? Pior de tudo. O ser humano, quando ele se sente relegado a segundo plano, ele sempre parte pro plano B. Ah, não vai tu? Ah, vai tu mesmo. Se não vai tu e nem tu mesmo, a gente dá um jeito de substituir, colocar alguma coisa no lugar. Ah, não posso ficar sem batalha, o poeta da minha vida, esperando que caia do céu um milagre de fazer com que essa outra pessoa abra a cabeça e entenda que eu a amo e que eu a curto muito. Quando normalmente quem não curte e não ama e está mais cansado que eu é ela. É complicado, né? É muito complicado. Mas estamos aqui, né? 37 anos juntos, convivendo bem, graças a Deus. Não nos matamos ainda, nem nos pegamos. Ela não me joga na parede e eu também não jogo ela do telhado. E vamos vivendo. Mas acabou, acabou. E é o que acontece com a maior parte dos relacionamentos. Porque a gente vai deixando de lado tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é legal. Estamos eventualmente longe um do outro, separados espiritualmente, mas ela ainda é o amor da minha vida. Não sei se eu sou o amor da vida dela, mas ela ainda é o amor da minha vida, a pessoa que eu conheci lá atrás, há 37 anos atrás. Sem expectativa de coisa nenhuma, toda desiludida, toda desmininguida. Eu também estava carente, estava jogado às traças, tinha acabado de me separar. Engraçado, né? E a gente encontra a pessoa. E todo mundo falava pra gente, não vai durar 3 meses, isso aí não vai durar nada, isso aí é amorzinho de verão, é que nem chuva de verão, vai e passa. Principalmente porque eu tinha me separado de um casamento de 6 anos e meio, 6 anos e 10 meses. Todo mundo falava que eu era muito volúvel, que era um traste, um tralho. E eu falava, não sou esse traste, não! Eu não sou essa coisa ruim que vocês estão pintando, mas eu não me pintava de coisa ruim, fazer o quê, né? E esses estigmas ficam pro resto da vida. E aí, outro dia, ela mexendo lá nas coisas, nas nossas coisas, porque tem um monte de coisa aqui guardada da época em que a gente se conheceu, namorou, ficou junto. E ela achou um texto que ela escreveu para mim, e ela me deu para eu ler. Falou, você lembra disso aqui? Eu li o texto, falei, lembro, lembro sim. Nossa, foi uma das melhores épocas da nossa vida. Nossa, você era tão apaixonada, você era tão ligada. E olha você aí hoje, me chamando de vagabundo, de ordinário, que eu não quero saber de nada, que eu não te ajudo em porra nenhuma, que eu não faço coisa nenhuma, que eu não limpo a casa, que eu não sei nem voar na vassoura, nada disso. Né? Então. Mas você já me amou um dia, né? Eu falei assim pra ela, e ela falou, é verdade. Hoje o que a gente tem é mais afinidades, não é verdade? Eu falei. Mas sempre fica aquele gostinho, né? De foi bom pra caramba, aquele gostinho. Quero mais. Mas eu tô com uma preguiça de pegar o mais que eu quero. Vocês estão pensando que eu estou brincando, né? Não estou, não. A vida é bem assim. Isso se repete com todos os casais. Todos os casais. Nada dura para sempre. Nothing lasts forever. Nada dura para sempre. Por mais que você queira acreditar que a vida vai ser um mar de rosas, por mais que você queira acreditar E você vai ser feliz a vida inteira. Por mais que você queira acreditar que ela é a tampa da sua panela, ou você a metade da laranja dela, só para rimar, não é verdade. Eu já falei tantas vezes aqui com vocês, tantas vezes eu falei que nós somos pessoas inteiras, que nós não nos completamos, nós já estamos completos, nós já viemos completos. É uma questão de adaptação, é uma questão de jogo de cintura, é uma questão de convivência, é uma questão de aprimoramento, é uma questão de você querer, poder e fazer o que tem que ser feito e não pensar só em você, pensar dos dois lados e deixar que o outro lado também pense nos dois lados. Mas nós somos pessoas individuais, nós temos personalidades diferentes e próprias, nós temos gostos diferentes. Tudo, tudo, criações diferentes. A família dela criou ela de um jeito, eu fui criado de outro. E nós tivemos experiências de vidas completamente diferentes um do outro. E é isso que conta. Né? Esse amadurecimento que a gente tem é o que vale, é o que conta. Para que na hora do desespero, na hora do aperto, na hora que a coisa ficar dolorida, ficar ruim, a gente sacar essa experiência e falar, não, peraí, antes de eu conhecer eu estava muito pior. Eu não tinha nada, não tinha coisa nenhuma. Eu estava jogado no mundo para aquilo que desse e viesse. E isso mudou. Essas coisas mudam com a convivência, que vai arrefecer, com certeza. Mesmo assim, vai acabar, vai ficar frouxa, vai ficar bamba. É que nem varal, né? Vai usando, ele fica frouxo, você vai lá e puxa, estica a corda. E vai usando, e ele fica frouxo de novo, e você vai lá e estica a corda. De duas uma, ou a corda resiste ou a corda quebra. Você pode escolher. Enquanto a corda estiver resistindo, não desista. Vai pondo roupa, vai lá pendurando todas as suas roupas da sua vida. Porque o dia que a corda romper, você vai ter que trocar o varal. Você vai ter que trocar o fio do varal. Porque aquele lá rompeu, acabou, não tem mais jeito. Isso é muito complicado. Porque até para trocar o fio do varal, você vai pensar duas vezes. Você vai pensar em tentar dar um nó nele para ver se ele aguenta mais um pouquinho. Né? Você vai fazer de tudo para tentar restaurar aquele fio quebrado para ver se você resiste ao tempo, se você consegue fazer com que aquilo fique quietinho ali do jeitinho que está, vai dar mão na ponta, vai fazer tudo que você tem que fazer para não escapar, tá? Para não estragar mais do que está estragado, mas está amarrado, né? Está amarrado. E aí é só esperar para ver se a coisa fica quietinha ali no lugar até quando der, até quando puder. Mas não se iluda, tá? Acontece para todo mundo. Todas as pessoas. E não tem como escapar. A chuva passou. Agora está descendo só uns pinguinhos aqui. Você viu? Passou o tempo eu conversando com você aqui. Né? Esse é um dos últimos podcasts, provavelmente. Eu termino em dezembro, normalmente ali para o dia 15 eu encerro as minhas produções para depois voltar só depois do dia 6 de janeiro. Pode ser que ainda tenha mais um ou dois aí pelo caminho, quem sabe? podcasts de Eduardo Batibuta. Para você que gosta e ouve, se inscreva aqui no canal, assim você recebe sempre em primeira mão tudo aquilo que eu gravo para você. Comenta, curte. Se gostar, indica para os amigos, fala para os amigos virem ouvir também. De repente, pode ajudar alguém. Ou não. Pode acontecer tudo. Tudo. Inclusive nada. Então, é a vida, é assim mesmo. A vida é desse jeito. Então tá, estarei aguardando por você aqui, meu amigo, minha amiga, para mais um bate-papo com vocês. E eu espero que vocês venham. Boa tarde, um bom fim de semana para todos. Beijos.